Testemunhos para a Igreja, volume 9, capítulo 5. De graça recebestes, de graça dai. A abnegação é um dos pontos fundamentais dos ensinamentos de Cristo. Muitas vezes ela é apresentada numa linguagem que parece autoritária, pois Deus vê que não existe outra forma de salvar o homem senão ao cortar de sua vida o egoísmo que, mantido, degradaria todo o ser. Cristo se tornou pobre para que pudéssemos nos tornar participantes do peso eterno de glória muito excelente. 2 Coríntios 4,17. Devemos ter a mesma disposição para o sacrifício que o levou a oferecer-se para a morte na cruz, tornando possível aos seres humanos obter a vida eterna. Em todo o nosso consumo de recursos, devemos esforçar-nos por cumprir o desígnio daquele que é o alfa e o ômega de todo esforço cristão. Devemos depositar no tesouro do Senhor todo o dinheiro que possamos economizar. Campos necessitados e ainda não penetrados suplicam por esses recursos. De muitas terras ouve-se o clamor: passa e ajuda-nos. Atos dos Apóstolos 16, verso 9. Os membros de nossa igreja devem experimentar profundo interesse nas missões locais e estrangeiras. Grandes bênçãos lhes advêm de fazer abnegar os esforços para firmar a bandeira da verdade em novos territórios. O dinheiro empregado nessa obra há de produzir grandes resultados. Novos conversos, regozijando-se na luz recebida por intermédio da palavra, hão de, por sua vez, oferecer de seus meios para levar a luz da verdade a outros. A benevolência divina. Deus nos dá regular, graciosa e abundantemente. Cada bênção terrestre provém de sua mão. O que ocorreria se o Senhor deixasse de outorgar seus dons a nós? Quanto clamor de desgraça, sofrimento e necessidade subiria da terra? Necessitamos diariamente do infalível fluxo da bondade de Jeová. Este mundo foi estabelecido e é sustentado pelo compassivo amor do Criador. É Deus quem outorga tudo aquilo que possuímos. Requer que lhe devolvamos uma porção do que abundantemente nos tem concedido. Pense no cuidado que tem dispensado à terra, enviando chuva e luz solar no devido tempo, fazendo com que a vegetação cresça. Derrama suas bênçãos sobre justos e injustos. Não deveriam os que recebem seus favores demonstrar gratidão, oferecendo de seus meios para o auxílio da humanidade sofredora? Muitas pessoas devem ser confrontadas com o Salvador conhecimento da verdade. O pródigo encontra-se distante do lar do Pai, perecendo faminto. Deve ele constituir o alvo de nossa compaixão. Você perguntaria: de que modo considera Deus os que se encontram perecendo em pecados? Indico-lhe o Calvário. Deus deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Pense no maravilhoso amor do Salvador. Quando ainda éramos pecadores, Cristo morreu para salvar-nos da morte eterna. Em resposta ao grande amor com que Cristo nos amou, devemos trazer-lhe a nossa oferta de gratidão. Devemos oferecer o nosso próprio ser. Nosso tempo, talentos e recursos devem fluir para o mundo numa corrente de amor em benefício da salvação do perdido. Jesus tornou possível que você aceitasse o seu amor e que, em alegre cooperação, trabalhasse sob a sua fragrante influência. Requer que você utilize suas posses em serviço desinteressado para que o seu plano de salvação possa ser levado avante com poder. Ele espera que você dedique integralmente suas energias ao seu trabalho. Deseja você tornar segura sua propriedade? Coloque-a na mão que traz os sinais dos cravos da crucifixão. Se retiver a propriedade, ela servirá para sua perda eterna. Dedique-a a Deus, e desse momento em diante ela terá sua inscrição. Está selada com a sua imutabilidade. Quer desfrutar seus bens? Use-os então de modo que sejam uma bênção para o sofredor. O mundo necessita de auxílio. A grandeza de nosso trabalho requer generosa liberalidade por parte do povo de Deus. Na África, na China e na Índia, existem milhares, sim, milhões, que jamais ouviram a mensagem da verdade para este tempo. Precisam ser advertidos. As ilhas do mar estão esperando pelo conhecimento de Deus. Nessas ilhas devem ser estabelecidas escolas a fim de preparar alunos para os cursos de nível mais elevado, onde possam receber preparo e voltar para suas terras de origem a fim de repartir com outros a luz que receberam. Mesmo em nosso país, há muito para ser feito. Muitas cidades ainda estão por ser penetradas e advertidas. Os evangelistas deveriam estar buscando o caminho em todos os lugares em que a mente dos homens está sendo agitada com a questão da legislação dominical e o ensino de religião em escolas públicas. É a negligência dos adventistas do sétimo dia em aperfeiçoar essas oportunidades o que está retardando o avanço da causa. Deus nos fez seus mordomos, colocou seus bens em nossas mãos para serem fielmente distribuídos. Pede-nos que devolvamos a Ele o que lhe pertence. Reservou o dízimo como sua porção sagrada, a fim de ser utilizado para o envio da mensagem do Evangelho a todas as partes do mundo. Irmãos e irmãs, confessem seu egoísmo e abandonem-no, trazendo ao Senhor suas dádivas e ofertas. Tragam também a Ele o dízimo retido. Venham e confessem sua negligência. Provem ao Senhor, conforme Ele desafia vocês a fazer. E por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Malaquias 3, verso 11. Egoísmo impede a obra de Deus. Foram-me dadas instruções de que ocorre uma retenção do dízimo que deveria ser fielmente trazido ao tesouro do Senhor para o sustento dos ministros e missionários que estão abrindo as Escrituras diante do povo e trabalhando de casa em casa. A obra de evangelização do mundo tem sido grandemente atrasada pelo egoísmo pessoal. Alguns, mesmo entre professos cristãos, são incapazes de perceber que a obra do Evangelho deve ser sustentada pelos meios que Cristo lhes outorgou. O dinheiro é necessário para que o trabalho desenvolvido em todas as partes do mundo seja levado avante. Milhares de milhares estão perecendo no pecado, e a falta de meios está atrapalhando a proclamação da verdade que está sendo levada a todas as nações, tribos, línguas e povos. Existem homens dispostos a ir avante como mensageiros do Senhor, mas em virtude da escassez de recursos na tesouraria, eles não podem ser enviados aos lugares em que o povo está clamando por alguém que venha e lhe ensine a verdade. Muitos existem no mundo que almejam escutar a palavra da vida. Como, porém, ouvirão sem que haja um pregador? E como poderão sobreviver os que forem enviados se não tiverem sustento? Deus quer que a vida de seus obreiros seja cuidadosamente sustentada. Eles constituem sua propriedade, e ele é desonrado quando são compelidos a labutar de uma forma que lhes prejudica a saúde. Ele também é desonrado quando, por falta de meios, os obreiros não podem ser enviados aos campos mais necessitados. Em vez de ficar reclamando com os oficiais da Associação Geral por que não respondem aos múltiplos apelos em favor de homens e de meios, sejam nossos membros da Igreja portadores de um testemunho vivo do poder da verdade ao negarem o eu e ao oferecerem liberalmente para o avanço da causa. Que nossas irmãs economizem ao se recusarem a aplicar custosos adornos em seu vestuário. Que todos os gastos desnecessários sejam cortados. Que cada família traga seus dízimos e ofertas ao Senhor. Colaboradores de Deus. Os que se encontram genuinamente convertidos considerar-se-ão como colaboradores de Deus e contribuirão para o avançamento da obra com os meios que Ele colocou em suas mãos. Se as palavras de Cristo forem atendidas, existirão em sua tesouraria meios suficientes para suprir as necessidades de sua causa. Ele confiou a homens e mulheres grande abundância de recursos para ser levado avante a seu plano de misericórdia e benevolência. Deus suplica que seus mordomos, possuidores de recursos, invistam seu dinheiro na obra de alimentar os famintos, vestir os nus e na pregação do Evangelho aos pobres. A perfeição de caráter não poderá ser obtida sem o sacrifício do eu. Jamais existiu um tempo mais importante na história de nossa obra do que o presente momento. A mensagem do terceiro capítulo de Malaquias vem a nós apresentando-nos a necessidade de relacionamento honesto de nossa parte para com o Senhor e sua obra. Meus irmãos, o dinheiro que vocês têm utilizado para comprar, vender e obter ganhos será uma maldição se vocês deixarem de dar ao Senhor o que lhe pertence. Os meios que foram confiados a vocês para o avanço do Senhor devem ser utilizados para o envio do Evangelho a todas as partes do mundo. Somos testemunhas de Cristo e não devemos permitir que os interesses e planos do mundo absorvam nosso tempo e atenção. Existem interesses mais elevados em jogo. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus 6:33. Cristo ofereceu-se alegre e voluntariamente a fim de executar a vontade de Deus. Tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Em vista de tudo o que ele fez, deveríamos nós considerar como sendo difícil renunciar ao eu? Retrocederemos da posição de participantes dos sofrimentos de Cristo? Sua morte deveria despertar cada fibra de nosso ser, levando-nos a voluntariamente consagrarmos à sua obra tudo o que temos e somos. Quando pensamos em tudo que ele realizou por nós, deveria nosso coração encher-se de gratidão e amor, levando-nos à renúncia de todo o egoísmo. Que tarefa poderia o coração recusar-se a desempenhar sob a constrangedora influência do amor de Cristo? Não dedicaremos nós, através do sacrifício próprio, tudo o que pudermos ao avanço do divino projeto de misericórdia? Seremos capazes de contemplar a divina condescendência, os sofrimentos suportados pelo Filho de Deus, sem nos enchermos do desejo de oferecer algo em sacrifício para Ele? Não é, porventura, uma grande honra sermos considerados dignos de cooperar com Ele? Ele deixou seu lar celestial para vir procurar-nos. Não nos tornaremos os seus subpastores em busca da perdida e extraviada? Não revelaremos em nossa vida sua divina ternura e compaixão? O Senhor deseja que seu povo se preocupe e cuide dos demais. Quer que seja praticada economia em todas as coisas. Se os obreiros nos campos missionários dispuserem dos meios que estão sendo aplicados em custoso mobiliário e adornos pessoais, os triunfos da cruz de Cristo serão grandemente ampliados. Nem todos podem dar grandes ofertas, nem todos podem realizar grandes obras, magníficas proezas, mas todos podem praticar abnegação, podem revelar o altruísmo do Salvador. Alguns podem fazer grandes doações ao tesouro do Senhor. Outros só podem trazer pequenas dádivas, mas todo donativo trazido com sinceridade é aceito pelo Senhor. Suplicamos pelos meios que estão sendo gastos em coisas desnecessárias. Irmãos e irmãs, não desperdicem dinheiro na compra de coisas desnecessárias. Podem pensar que pequenas quantias não significam tanto, mas muitas coisas pequenas formam um grande todo. Suprimam todo o gasto extravagante. Não condescendam com coisa alguma que seja apenas para ostentação. Seu dinheiro significa a salvação de outras pessoas. Que haja, da parte de todos, um sistemático ofertar. Alguns estão impossibilitados de dar uma grande soma, mas todos podem pôr de lado semanalmente alguma coisa para o Mestre. Que as crianças façam sua parte, que os pais ensinem os filhos a economizar seu dinheiro para os dar ao Senhor. O ministério evangélico é para ser sustentado com abnegação e sacrifício. Por intermédio dos esforços de abnegação do povo de Deus, outros serão levados à fé e esses, por sua vez, ajudarão a aumentar as ofertas apresentadas em favor do avanço da obra do Senhor. Inconfundíveis evidências indicam a proximidade do fim. O caminho precisa ser preparado para a vinda do Príncipe da Paz. Que os membros de nossas igrejas não se queixem por serem com tanta frequência solicitados a contribuir. O que torna necessário frequentes apelos? Não é o rápido desenvolvimento dos empreendimentos missionários? Haveremos nós de retardar pela recusa em darmos o avanço desses empreendimentos? Esqueceremos que somos cooperadores de Deus? De cada igreja deve subir a Deus orações pelo aumento de devoção e liberalidade. Irmãos e irmãs, não peçamos a diminuição da obra evangelística. Enquanto houver pessoas para ser salvas, nosso interesse nesta obra não deve conhecer abatimento. A igreja não pode encurtar sua tarefa sem negar o seu mestre. Nem todos podem ir aos campos estrangeiros como missionários, mas todos podem dar de seus meios para o progresso das missões estrangeiras. Existem novos campos a serem penetrados e necessitamos da sua ajuda. Ignoraremos a missão a nós concedida, desprezando assim o cumprimento da promessa que acompanha a comissão? Haverá de o povo de Deus tornar-se descuidado e indiferente, recusando-se a oferecer seus meios para o avanço de sua obra? Serão eles capazes de fazer isso sem romper sua ligação com Ele? Podem pensar que estão economizando, mas essa será uma maldita economia, pois os colocará na posição de separados de Deus. Irmãos e irmãs, é demasiado tarde para dedicar o tempo e a energia para servir a si mesmo. Que o último dia não nos encontre destituídos do tesouro celestial. Procuremos promover os triunfos da cruz, iluminar as pessoas, trabalhar pela salvação dos semelhantes, e nossa obra resistirá à penosa prova do fogo. Todo genuíno e abnegado obreiro de Deus desejará gastar seus recursos e a si próprio em favor dos outros. Cristo diz: quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. João 12:25. Mediante esforços fervorosos, solícitos, para ajudar onde houver necessidade de auxílio, o verdadeiro cristão mostra seu amor por Deus e por seus semelhantes. Poderá perder a vida no serviço, mas quando Cristo vier buscar para si as suas joias, Ele a tornará a achar. Irmãos e irmãs, não gastem grandes quantidades de tempo e dinheiro com o eu em favor de suas aparências. Os que assim fazem veem-se obrigados a deixar de realizar muitas coisas que os ajudaria a confortar outros, lançando uma alegre luz em torno dos que vivem sobrecarregados. Todos necessitamos aprender a aproveitar fielmente as oportunidades que tantas vezes se nos apresentam de levarmos luz e esperança à vida de outros. Como poderemos aproveitar essas oportunidades se nossos pensamentos estiverem centralizados em nós mesmos? Aquele que acaricia o eu perde incontáveis chances de colocar em prática o que traria bênção a si mesmo e a outros. É dever do servo de Cristo, sob quaisquer circunstâncias, perguntar-lhe: o que posso fazer para ajudar a outros? Havendo realizado o seu melhor, deve ele deixar as consequências com Deus. Deus proveu para cada qual prazeres que podem ser desfrutados por pobres e ricos igualmente. O prazer que se encontra em cultivar a pureza de pensamentos e a ação abnegada, o prazer que provém de falar palavras de simpatia e praticar atos de bondade. Dos que executam esse serviço, irradia a luz de Cristo para iluminar vidas obscurecidas por muitas mágoas. Poderá sobreviver à tentação de investir em terras. Talvez seus filhos insistam nessa direção. Será que vocês não conseguiriam realizar algo melhor? Porventura, não foi o dinheiro confiado a vocês para ser aplicado com sabedoria, sem ser destinado à usura, de modo que quando o Senhor voltar, possa ir e encontrar os talentos rendendo em dobro? Não conseguem vocês perceber que Ele deseja que utilizem seus meios, ajudando a construir locais de culto e a estabelecer instituições de saúde? Chegou o momento de termos mais estima pelas pessoas do que pelo dinheiro. Se descobrirem um trabalho mais importante deste mundo que a obra da salvação, uma atividade que trará melhores resultados pelo investimento de recursos, não nos informarão vocês a respeito dessa oportunidade para que possamos aproveitá-la? Temo que muitos dentre nosso povo não compreendam a importância da obra de Deus. Uma pessoa a quem escrevi solicitando dinheiro respondeu da seguinte forma: recebi sua carta pedindo algum dinheiro. Havia, entretanto, um pedaço de terra que meus filhos me aconselharam a comprar, de modo que apliquei nele o dinheiro que economizara. Quão melhor haveria sido se esse irmão investisse seu dinheiro no estabelecimento de clínicas, através das quais se poderia apresentar o testemunho da verdade para o tempo atual, ou em escolas, as quais trariam a nossos jovens a melhor das influências e onde poderiam ser preparados a fim de se tornar missionários para Deus. Irmãos e irmãs, invistam seus recursos no estabelecimento de missões cristãs, a partir das quais a luz da verdade brilhará, conduzindo as pessoas a Cristo. Uma pessoa verdadeiramente convertida, ao se tornar missionária para Deus, ganhará outras para o Salvador. Foi Deus quem formulou os planos para o avançamento de sua obra, e Ele proveu a seu povo mais meios do que o necessário, a fim de que, quando ele solicitar auxílio, possam atender dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. Lucas 19:16. Se aqueles a quem o dinheiro de Deus foi confiado forem fiéis em trazer a tesouraria do Senhor, os meios a eles emprestados, seu trabalho experimentará rápido avanço. Muitas pessoas serão trazidas à causa da verdade e apressar-se-á o dia da vinda de Cristo. Homens e mulheres serão colocados sob a influência de obreiros dedicados, verdadeiros e sinceros, que laboram em favor do próximo como que havendo de prestar conta por todos. Os que forem batizados com a medida do Espírito Apostólico serão constrangidos a se tornar missionários de Deus. Se se demonstrarem genuínos e firmes na fé, se não trocarem o Senhor pelos ganhos terrenos, antes reconhecerem a divina supremacia e superintendência, Deus preparará o caminho diante deles e grandemente os abençoará. Ele os ajudará a representar sua bondade, amor e misericórdia. E a glória do Senhor será a sua retaguarda. Ocorrerá júbilo nas cortes celestiais, ao mesmo tempo que gozo puro e celestial encherá o coração dos obreiros. A fim de salvar os que perecem, estarão dispostos a gastar e deixarem-se gastar, e seu coração se tornará repleto de amor e ações de graças. A consciência da presença de Deus purificará e enobrecerá a sua experiência, enriquecendo-os e fortalecendo-os. A graça do céu será revelada em suas obras nas conquistas obtidas em termos de pessoas ganhas para Cristo. Assim deve ser levada avante a obra de Deus em nosso mundo. Mordomos fiéis devem colocar o dinheiro do Senhor em seu tesouro, de modo que obreiros possam ser enviados a todas as partes do mundo. A igreja aqui da terra deve servir a Deus com abnegação e sacrifício. Assim a obra será levada avante e serão obtidos os mais gloriosos triunfos. Foi o amor pelos perdidos que conduziu Cristo ao Calvário. E esse amor deve levar-nos à abnegação e ao sacrifício para a salvação dos que estão perdidos. Ao devolverem os seguidores de Cristo seus bens ao Senhor, estarão ajuntando tesouros em cuja posse entrarão quando ouvirem as palavras: Bem está, servo bom e fiel. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:21. Pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus 12:2. A alegria de ver pessoas eternamente salvas será a recompensa de todos os que seguem as pegadas do Redentor. Aquele a quem nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Romanos 8:32. Foi um custoso sacrifício aquele empreendido pelo Senhor dos céus. A divina benevolência foi revelada em sua infinita profundidade. A Deus teria sido impossível oferecer mais, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3:16. Por que a nossa gratidão tão limitada? Trata-se apenas de um roçar da superfície, quando comparada com a grande torrente de amor que flui do Pai para nós. Os sinais indicadores da breve segunda vinda de Cristo estão se cumprindo rapidamente. Será o povo deixado em ignorância acerca dos grandes eventos que estão à frente, tendo assim de enfrentar despreparados aquele terrível dia? Os céus apresentaram uma oferta completa em favor da salvação do mundo. Porventura, aqueles que professam amar a Deus e guardar seus mandamentos serão indiferentes para com a salvação dos perdidos? Não, não, isso jamais deve acontecer. Com incansável zelo devem aqueles que receberam a luz da verdade presente ir adiante, conduzindo essa luz aos que se encontram em trevas. Mediante esforços consagrados, por meio de abnegação e desprendimento, eles devem trabalhar na força do Deus de Israel. Esta mensagem deve ser levada a países estrangeiros, deve ser apresentada às cidades e vilas de nosso próprio país. Os cansados e oprimidos almejam a mensagem da verdade que lhes outorgará repouso e paz em Cristo. Quem levará a mensagem aos que jamais a ouviram? Quem buscará o gozo e a glória de Deus ao conduzir pecadores aos pés daquele que ofereceu sua vida em sacrifício por todos nós? Quem apresentará o Salvador diante dos homens como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? João 1:29. O Senhor deu a palavra. Grande era o exército dos que anunciavam as boas novas. Salmo 68, verso 11.